Hoje veremos um caso clínico que, na verdade, se desdobra em duas partes. A parte do terapeuta, na qual ele mostra parte da clínica dele e dos outros. E trouxe para conversar conosco Carl Rogers, a obra Um Jeito de Ser. Cada um de nós tem suas referências, tem suas admirações pessoais. Eu tenho um carinho muito especial por Carl Rogers, falo por mim. Acho que foi um homem que nos deu contribuições muito bonitas para a clínica, para a alma humana, pelo amor que ele tinha, pelo carinho que ele tinha, pela alteridade que ele demonstrou incansavelmente na vida dele. Essa é uma das obras que vão nos mostrar isso. Separei vários trechos, deixe-me achar aqui trechos. Bom, o Carl Rogers, depois vocês podem olhar na internet a historicidade dele, os problemas pelos quais ele passou, inclusive com a esposa dele, que foi algo que mexeu muito com o coração, com a alma dele. E ele, então, numa parte da obra, e essa parte eu separei para os senhores, a obra é Um Jeito de Ser, Carl Rogers. Depois, quando vocês receberem a edição, eu mando junto a capa do livro. Como o terapeuta vai ele cuidar de si mesmo? Vocês estudam filosofia clínica. No caso de uma crise pessoal, no caso de passarem por problemas agudos, muito graves, na eventualidade de tropeçarem existencialmente e padecerem fortemente, o que farão? Qual será o testemunho que daremos? Correremos, por exemplo, para alguém que faz prescrições medicamentosas muito pesadas? Ou procuraremos por um colega da filosofia clínica e pediremos ajuda, ou tentaremos nós mesmos, com os conhecimentos que temos, utilizar conosco, professaremos uma fé antiga que já estava em desuso em nossa historicidade, mas que, dada a eventualidade, volta com toda a força, procuraremos algum preceito mágico, utilizaremos de um cientificismo, o que faremos? Qual seria um testemunho nosso? Saúde. Talvez uma busca nas nossas historicidades já mostrasse para nós o que fizemos em outras ocasiões. Mas esse testemunho não é um testemunho completo e que abarque toda a nossa existência. Ele pode ser algo pontual que fizemos num dado momento, mas que hoje talvez fizéssemos diferente. Isso pode ser, não é? Pode ser de várias maneiras isso. Deixa eu chamar os outros colegas que estão ali fora. Por favor, quem sabe chamar os colegas que caem, façam isso e chamem os colegas, ok? Numa parte da obra, ele fala sobre as lições. E olhem como Rogers vai nos colocar essas lições. Como é muito extenso, eu separei para vocês alguns trechos aqui, ok? Sobre isso. E a parte final do livro é qualquer coisa de tão linda que, para mim, né, segundo os meus critérios, os meus conceitos, para cada um isso é diferente. Conheço pessoas que não gostam de Rogers, acham que ele aliena a pessoa, que ele é o adepto do tapinha nas costas e da adulação. Não é minha opinião, nunca foi. Acho que ele era um homem criterioso. Criterioso. E ele coloca nesta mesma obra aqui o ouvir, o acolher, o abrir-se ao outro. Esta é a grande arte terapêutica. Não é? Esta é a grande. Talvez para alguns seja de outra forma. Em filosofia clínica, nós temos vários elementos a considerar sobre isso. Vamos então diretamente agora a este caso clínico, no qual um terapeuta nos mostra o cuidado com ele mesmo. E vamos conversar nesse curso de prática clínica conosco, conosco. Tá? Vamos lá. Cuidando de mim. Eu sempre soube cuidar melhor dos outros do que de mim. Mas nestes últimos anos, fiz alguns progressos. Sempre fui uma pessoa muito responsável. Se alguém não está cuidando dos detalhes de um empreendimento ou das pessoas em um workshop, eu assumo a responsabilidade. Mas eu mudei. No workshop de 1976, realizado no Oregon, quando não estava me sentindo bem, e no Arconzelo, no Brasil, deleguei toda a responsabilidade pela condução destes complexos empreendimentos e os deixei completamente nas mãos dos demais. Precisava cuidar de mim. Assim, abandonei toda a responsabilidade, exceto a responsabilidade e a satisfação de ser eu mesmo. No meu caso, tratava-se de um sentimento incomum: ser confortavelmente irresponsável sem nenhum sentimento de culpa. E para minha surpresa, percebi que eu era mais útil desta maneira. Passei a me cuidar mais do ponto de vista físico de várias maneiras. Aprendi também a repetir minhas necessidades, a respeitá-las, psicológicas. Há 3 anos, um grupo de workshop ajudou-me a perceber o quanto eu me sentia perseguido e dirigido por demandas externas, bicado por patos até a morte. Foi como uma pessoa expressou a questão, captando precisamente os meus sentimentos. Temos microfone aberto, por favor. Então, fiz o que... Por favor, microfone aberto. Então, fiz o que jamais havia feito antes. Passei 10 dias em minha casa de praia, que me havia sido oferecida, e me refiz. Descobri que a... Rubens, por favor, microfone aberto. Descobri que adorei estar comigo. Eu gosto de mim. Tenho sido mais capaz de pedir ajuda. Peço aos outros para carregar coisas para mim, para fazer coisas para mim, ao invés de provar que posso fazer sozinho. Posso também pedir ajuda pessoal. Quando Ellen, minha mulher, ficou muito doente e eu estava a ponto de estourar, tendo que me desdobrar em enfermeira de tempo integral, em dona de casa, em profissional muito procurado e em escritor, eu pedi ajuda. E tive... de um amigo terapeuta. Pesquisei e tentei ir ao encontro das minhas próprias necessidades. Entrei em contato com a atenção que esse período estava exercendo sobre o nosso casamento e percebi que era importante para minha sobrevivência que eu vivesse a minha vida e que isso devia vir em primeiro lugar, por mais que Ellen estivesse doente. Não estou totalmente pronto a recorrer aos outros, mas estou muito mais consciente do fato de que não posso fazer tudo sozinho. Em todas as ocasiões, eu cuido e valorizo mais dessa pessoa, que sou eu. Bem, acabamos de ver como um homem, cuja teoria, a teoria do Carl Rogers, de tornar-se pessoa é abrir-se, é acolher, é ouvir, é ser com o outro. Não é? É o humanismo levado ao seu grau mais amplo. É? Basicamente, o Rogers faz isso, ele acompanha a pessoa, ele ouve a pessoa. E ele descreve aqui na obra, até separei esse trecho, o que é esse abrir-se verdadeiramente ao outro. Ele diz, nas palavras dele, que quando de fato uma pessoa se sente ouvida, que quando de fato uma pessoa se sente escutada, no seu íntimo, ele diz, ela mareja os olhos. É uma maneira de identificar. Essa é a experiência existencial dele. Agora, quando Rogers teve problema, o que ele fez? Viram como ele se debruça sobre ele mesmo e conforme os instrumentos que ele tem para tentar, ele que ensinava ouvir os outros, viram o que ele falou sobre ele mesmo? Logo no início? Da dificuldade que ele tinha para com ele, para com acolher-se, para com ouvir-se, para respeitar-se. O homem que nos ensina a acolher, a ouvir, a respeitar. O procedimento clínico que ele usa para fora, ele aos poucos foi aprendendo ao longo da vida a usar com ele para dentro. Vamos conversar filosofia clínica, isso é um curso de prática. E estou falando com terapeutas, com pessoas que se preparam para a clínica, outros que já estão na clínica aberta há muito tempo. Como é que a nossa historicidade nos mostra isso? Qual é o testemunho que ela nos dá? Peguem os testemunhos recentes, quando recentemente vocês passaram por elementos existenciais contundentes, graves. Para alguns, perdas na família. Para alguns, problemas lá com os negócios. Para outros, problemas de relacionamentos afetivos. O que fizeram? O que a historicidade de cada um de nós aponta? Olhe, eis o seu problema e eis o que você fez. Já conhecendo filosofia clínica, que às vezes você vai juntar com outras teorias que você conhece, com outras práticas que você conhece. Esse exame é riquíssimo e é o que ele fez aqui. Carl Rogers acabou de fazer esse exame diante de nós, abrindo-se. Viram o que ele começou a fazer? Delegar. Começou a deixar que outros pudessem fazer. Antes, diz ele, nas palavras dele, que ele queria fazer todas as coisas, ele queria assumir todas as coisas. Mas, e a palavra que ele usa, não é uma palavra, do ponto de vista moral dos nossos dias, é leve, não é? Ele diz irresponsável. Teríamos que ter muitos outros elementos para sabermos aprofundar e entender o que ele nos coloca aqui e poder até fazer a escuta como ele a coloca, não é? Que é uma abertura ao outro completa. É muito bonito como ele trabalha esse ouvir, esse estar com o outro, não é? É uma das lições em terapia muito, muito profundas. Mas ele continua se abrindo, viu? Depois do que ele viveu, ele agora começa a nos dizer como ele fez com ele, os procedimentos clínicos que ele fez com ele. Eu não quero aqui parecer que nós necessariamente temos que agir de um jeito, ser de um jeito, ou pregar um comportamento que a própria existência nos mostra improvável. E imagino, assim isso é para mim, que estamos aprendendo, estamos crescendo. Não é? Se algumas vezes o testemunho que demos, do uso que fizemos quando estivemos em problema, não foi como gostaríamos que fosse, isso não quer dizer que toda uma jornada está perdida ou qualquer coisa dessa natureza. Não se trata de um jogo e nem de uma corrida. Ainda que alguns façam, sim, da vida um jogo e uma corrida, enfim, cada um faz de um jeito, mas se trata muito mais do nosso crescimento, a maneira como nós vemos isso. Neste curso, vocês se prepararam muito para ver submodos nos outros, e eu convido vocês nessa aula, vamos ver os nossos submodos. Conheço colegas do Brasil inteiro e tenho acompanhado por muitos anos como vários desses colegas agem. Alguns que compreendem profundamente a teoria da filosofia clínica, mas na prática da filosofia clínica precisam ainda aprofundar determinados conteúdos importantes. Outros não compreendem nem a teoria e não compreendem nem a prática e fazem uma outra coisa que chamam de filosofia clínica e que sabe lá Deus o que é. Outros mesclam elementos e se perdem nesses elementos. Há inúmeras maneiras, inúmeros modos, e durante agora o aprofundamento nós teremos oportunidade de conversar como Rogers fez com ele, como fazemos nós conosco. Veja, ele coloca entre as lições a serenidade, mas com um detalhe, serenidade com um ponto de interrogação no final. Ele pergunta, serenidade? Frequentemente os anos da velhice são considerados calmos e serenos. Acho que essa crença é ilusória. Acredito que eu tenha uma melhor perspectiva dos acontecimentos fora de mim, e por isso sou um observador mais objetivo do que já fui. Vamos ver o que ele está nos dizendo dele. Olhe um procedimento clínico que poderia ajudá-lo muito quando a demanda fosse por ver fora dele. Olha aqui, acredito que eu tenho uma melhor perspectiva dos acontecimentos fora de mim. Por isso sou um observador mais objetivo do que já fui. Então, com esse terapeuta, uma das maneiras prováveis, claro que nós precisaríamos aprofundar muitos esses dados, mas ele está descrevendo um fato com ele, está aturdido, está incomodado, está mexido demais. Você pode dizer, propor a ele um deslocamento longo, por exemplo. E dizer, escuta, Rogers, vamos considerar da seguinte maneira. Este mesmo evento que você descreve, mas visto lá daquela outra cidade, por um irmão seu ou por você mesmo, lhe pareceria desta mesma forma? Para alguns essa pergunta, ela vai numa verticalidade tal que sequer ele consegue conceber. Como assim? Como eu posso me distanciar? Não consigo. É natural. Alguns não conseguem fazer esse tipo de deslocamento. Ele, muito provavelmente, consegue. E o ajuda. Interessante que uma pergunta como essa, para um EP como a dele, faz sentido e ele rapidamente se desloca e diz. Às vezes o deslocamento é temporal, okay? Então ele faz um deslocamento longo, temporal, e lá ele vai para alguma ideia complexa e então ele tem perspectiva para ler isso. Particularmente isso pode ajudar quando a objetividade for o caráter, quando ele precisar ter dados objetivos, concretos, mas não souber lidar com a questão, que foi em parte o que ele passou com a esposa dele, Ellen, e que lhe causou um grande sofrimento. Vamos prosseguir. Em contraste com isso, os acontecimentos que me dizem respeito frequentemente provocam uma reação muito mais forte do que teriam provocado anos atrás. Quando estou empolgado, atinjo as alturas. Quando estou preocupado, fico profundamente preocupado. As feridas parecem ainda mais profundas e a dor mais intensa. As lágrimas vêm mais facilmente, a alegria atinge picos maiores e até mesmo a raiva, com a qual eu sempre tive problemas, é mais aguda. Emocionalmente, sou agora mais volúvel do que costumava ser. O espaço entre um sentimento de depressão e uma grande alegria parece maior, e cada estado é mais facilmente provocado. Talvez essa inconstância seja devido ao meu estilo arriscado de viver. Talvez decorra de uma maior sensibilidade adquirida em grupos de encontro. Lembrem que o Rogers era um terapeuta que gostava muito de trabalhar com grupos. Muito. Tem uma carta aqui que eu vou ler daqui a pouco para vocês, com grupos. Muito bonita. Muito bonita. Ele era um terapeuta que tinha uma grande facilidade, fluência de se deslocar com grupos. Talvez seja uma característica da velhice que tem sido pouco considerada, eu não sei. Sei simplesmente que meus sentimentos são mais facilmente desencadeados agora, mais agudos. Sinto-me em contato mais íntimo com todos eles. Ou seja, para aqueles que cultivavam um embotamento com a velhice, um embotamento afetivo, uma renúncia, uma resignação diante de coisas como o amor, a renovação, a esperança, Rogers aqui mostra que com ele não foi assim. Que ao contrário, ele se tornou mais inconstante, entregou-se mais aos sentimentos e os viveu com um maior dado agudo. Vejam que se vocês contrastam isso com o que ele nos colocou antes, que com os deslocamentos e a objetividade, provavelmente com ele, se ele mergulhasse num turbilhão emocional, como acabou acontecendo pelo drama que ele viveu, ao retirá-lo via deslocamento, nós teríamos, se o elemento fosse que ele tivesse objetividade e perspectiva suficiente, puxá-lo para fora disso. Ok? Caso a demanda fosse esta. Como eu sei que a demanda é esta? Como eu sei que ao fazer isso e tirar a pessoa, não estarei alienando e usurpando dela algo que por direito é dela? Um exemplo, o luto. A pessoa está sofrendo muito com o luto. O terapeuta sabe que se chegar a ela e fizer um deslocamento longo, por exemplo, que seria o caso do Rogers, provavelmente ele teria uma perspectiva outra e sairia do estado agudo de uma emoção que estava flagelando. É isso então que fazemos? Algumas pessoas, quando são medicadas em estado de luto, sofrendo, chorando muito, dizem, depois que houve todo o serviço fúnebre e vários dias se passaram, que elas foram roubadas, foram assaltadas em suas emoções e seus sentimentos, e que ninguém tinha o direito de furtar isso a elas. Pois então, a resposta para isso vocês já sabem de onde vem, não é de uma bola de cristal. A resposta a isso vem da historicidade da pessoa, da estrutura do pensamento dela. Como poderia vir de outro lugar, me digam? É de lá que nós vamos saber. Essa pessoa, um filho seu, brigou com a namorada. Você não sabe se ele dá conta do sofrimento? Provavelmente você sabe. Vai ficar amuado alguns dias, choramingando pelos cantos, não vai querer trabalhar, não vai querer estudar. Mas passado uma quinzena ou duas, ele volta às atividades. E não é uma ciência exata. Você acha que seu filho dá conta, porque já o conhece e tal. Às vezes não é assim que se passam as coisas. A clínica também traz essa aproximação. Por vezes nós sabemos, essa pessoa muito provavelmente sim dará conta, conseguirá. Essa questão que o colega coloca, ela tem vários aspectos de grande importância na prática. Pelo que o Rogers nos coloca, e pelo que vocês vão ouvir a seguir, com o que ele vai colocar da historiografia dele, é muito provável sim que nos grandes sofrimentos, se tivéssemos utilizado com ele, claro, hipoteticamente falando, um deslocamento longo, e isso, no caso dele você pode usar por vários caminhos, porque é um EP que tem vários ingredientes peculiares, como por exemplo, você pode fazer isso através de uma segunda pessoa, através de um desdobramento de ideias, há muitos caminhos no caso dele. É provável que ele fizesse então por uma melhor perspectiva, conseguisse lidar com o assunto. Como no caso da mulher, da morte da mulher dele, a Ellen, que foi muito penoso para ele, foi muito difícil esse evento para ele. Tanto que ele faz até uma atualização desse evento no livro. Então, no caso dele, poderíamos fazer. A questão é que na clínica, essas métricas não são tão exatas. Não há como fazer com tudo que temos hoje em subjetividade uma régua e um compasso tão exato. Né? Não é, fora alguns casos. Então, o que nós fazemos é uma aproximação. Às vezes, por uma indicação dele, ele coloca que está muito confuso para lidar com esse sofrimento, está muito sofrido, e você vê que pela historicidade dele há fatores na vida dele importantíssimos que por conta dessa confusão, desse sofrimento, estão se perdendo também. E que pela historicidade dele, ele não estando vivendo esses elementos e podendo, mesmo vivendo esses elementos, optar, talvez ele dissesse, não quero passar por isso não, me ajude a sair. E então utilizaríamos. Lembre, a clínica é um exercício de aproximação. Nesse caso, o tiraríamos dali via deslocamento e ele, com a perspectiva melhor, diria, olha, não estou mais confuso. Sei que quero ir por aqui, por ali, ou ocasionalmente voltar para a confusão. O que não raro alguns fazem. Né? Fazem até artificialmente por químicas e outras coisas. Na historicidade do Rogers, eu separei algo que mostra muito do que fez com que ele se tornasse a pessoa que ele se tornou. Mas, para quem não conhece a vida e a obra dele, o que vem agora pode ser bastante curioso a maneira como ele chegou. Olhem o que ele diz, palavras do Carl Rogers. Por ter menos medo de dar, por ter menos medo de dar e receber sentimentos positivos, tornei-me capaz de gostar das pessoas. Cheguei à conclusão de que esta capacidade é rara. Com muita frequência, mesmo em relação aos nossos filhos, amamos para controlar, ao invés de amar porque gostamos do outro. Um dos sentimentos mais gratificantes que eu conheço, e também um dos que mais oferecem possibilidades de crescimento para outra pessoa, advém do fato de eu apreciar essa pessoa do mesmo modo como aprecio um pôr do sol. As pessoas são tão belas quanto um pôr do sol quando as deixamos ser. E, de fato, talvez possamos apreciar um pôr do sol justamente pelo fato de não o podermos controlar. Quando olho um pôr do sol, como fiz numa tarde dessas, não me ponho a dizer: diminua um pouco o tom do laranja no canto direito, põe um pouco mais de vermelho púrpura na base e use um pouco mais de rosa naquela nuvem. Eu não faço isso. Eu não tento controlar um pôr do sol. Olho com admiração a sua evolução. Gosto mais de mim quando consigo contemplar assim um membro da minha equipe, ou meu filho, minha filha, meus netos. Acredito que essa atitude tenha algo de oriental. Para mim é a mais gratificante. Mas há uma outra lição que eu gostaria de mencionar brevemente, em relação à qual não me sinto muito orgulhoso, mas que me parece ser um fato. Quando não sou estimado ou apreciado, não só me sinto muito diminuído, como meu comportamento é atingido por meus sentimentos. Querem que eu repita?
Sim.
Quando não sou estimado ou apreciado, não só me sinto muito diminuído, como meu comportamento é atingido por meus sentimentos. Quando sou estimado, eu desabrocho e cresço, torno-me um indivíduo interessante. Num grupo hostil ou desaprovador, não passo de um nada. As pessoas se perguntam com justa razão: mas como é que ele conseguiu alcançar uma reputação? Eu gostaria de ter forças para ser mais parecido nos dois tipos de grupos, mas realmente a pessoa que eu sou num grupo afetivo e interessado é diferente da pessoa que sou num grupo hostil e frio. Assim, estimar ou amar e ser estimado e amado são experiências que promovem o crescimento. Uma pessoa que é amada compreensivamente e não possessivamente desabrocha e desenvolve seu eu próprio e único. A pessoa que ama de modo não possessivo enriquece a si mesma. Esta, pelo menos, tem sido a minha experiência, ou seja, a experiência dele. Para Rogers era assim. Assim que o mundo era, assim que o mundo se desenhava, assim que as coisas aconteciam, para Carl Rogers, este era o caminho. Bom, em filosofia clínica vocês sabem perfeitamente o que temos a considerar sobre isso, não é? Que esse era o caminho do Rogers, que a afetividade não é o caminho para todo mundo, não tem como ser. Se consideramos que cada ser humano é único, que cada um de nós possui uma estrutura de pensamento diferente, um modo de ser no mundo diferente, sabemos que há pessoas que não só não se beneficiam com a afetividade, como a manipulam no sentido de interesses outros, bem distantes de qualquer preceito afetivo. Então, não é assim para todos, mas para ele era. Então vejam como isso era profundo e importante, como causou dificuldades até ele compreender que precisava delegar responsabilidades, deixar que outros conduzissem quando ele não fosse capaz. Algo que ele aprendeu muito, muito, muito tempo depois. Os procedimentos clínicos surgindo, como se usaria com Rogers. É uma pessoa que muito provavelmente restauraria sua base de forças, sua base de empiria, seus movimentos existenciais, se diante de flagelos que a vida infelizmente às vezes traz, ou propicia, tivesse a oportunidade de estar num ambiente afetivo. Pela historiografia que ele nos coloca aqui, boa parte da IP dele sozinha se restabeleceria. Olhem como era para Rogers. Okay? Colocá-lo num ambiente no qual ele sentisse que um grupo, poderia juntar um grupo de pesquisadores afetuosos, queridos, interessados, sinceros, que pudessem se abrir e dialogar, e ele rapidamente regeneraria tecidos importantes da alma dele. Esse é um dos procedimentos clínicos que ele faria. Vamos adiante. Vamos considerar um pouco sobre a morte, como é que Rogers teve que lidar com isso? Bom, primeiro, antes de chegarmos à morte, vamos ver um pouco sobre a Ellen que ele nos coloca. Ele diz que teve algumas experiências difíceis e muito agradáveis. A minha maior tensão girou em torno da doença de Ellen, muito grave nos últimos 5 anos. Ela enfrentou com grande coragem a dor e as restrições da sua vida. Suas limitações colocaram novos problemas para cada um de nós, problemas psicológicos, físicos, que continuamos a enfrentar. Foi um período muito difícil, em que se alternaram desespero e esperança, com predomínio desta última. Ellen tem feito muitos progressos com imensa força de vontade na luta pela recuperação de uma vida mais normal, que gira em torno de seus próprios objetivos. Não tem sido fácil. Ela precisou decidir antes de mais nada se desejava viver, se havia algum sentido para ela em viver. Depois, eu a magoei e frustrei pelo fato de viver minha própria vida independente da vida dela. Enquanto ela esteve muito doente, eu senti-me sobrecarregado por nossa estreita união, reforçada por uma necessidade de cuidados. Por isso, eu resolvi, em nome da minha sobrevivência, que viveria a minha vida. Ela ainda se sente magoada por isso e pela mudança dos meus valores. De minha parte, ela está deixando de lado o antigo modelo de esposa protetora. Essa mudança a expõe à raiva que tem de mim e da sociedade por termos lhe atribuído esse papel socialmente aceito por ela. De minha parte, rebelo-me diante de qualquer tentativa de retornar à antiga união. Resisto obstinadamente a qualquer coisa que se pareça com controle. Por isso, há mais do que nunca muitas tensões e dificuldades em nosso relacionamento. Mais sentimentos que temos que trabalhar, mas há também mais honestidade à medida que lutamos para construir novas formas de vivermos juntos. Bem, como vocês sabem, a esposa dele viria a morrer depois. E ele teve que lidar com outros elementos afetivos que pesaram nele muitíssimo. E foi um dos elementos mais contundentes da vida do Rogers. Quando ele esteve diante desses problemas com a esposa, viram o que ele optou? Ele disse não ao controle e disse sim à honestidade. A tarefa simples, tarefa complexa, ele mesmo expõe o quanto isso foi doloroso para ele. A raiva que se despertou na esposa. Agora lembrem, nós temos aqui o relato de Rogers, nós não temos o relato da Ellen. Contado por ela, pode ser diferente. Ellen pode nos dizer, ele estava irritado, frustrado com tudo que estava acontecendo, percebendo que eu iria morrer, não é? E tentou mudar as coisas, etc. Talvez fosse um outro depoimento, um outro testemunho. Bem, como lidar com isso na clínica? O que fazer com isso na clínica? Não é? Deixamos então, tomamos como fidedigno, como factual, como verossímil isso que ele nos conta? Não se trata dessas coisas. Não se trata disso. Historicidade não se trata disso. Eventualmente ela pode se deslocar para uma fase na qual se pesquisar se é fidedigno ou não é importante, mas ela por si somente, não. A historicidade conduz sua própria vida e conduz seus próprios elementos. Por vezes, a verdade não é tão importante quanto a afetividade que reside no depoimento da pessoa. Às vezes, é uma área de trânsito que levará, aí sim, a uma verdade, se é a verdade que estamos procurando naquilo que está sendo trabalhado. E outras vezes serão outras coisas. Estou pontuando isso por um fator. Alguns colegas, sobretudo que tiveram uma formação bastante profunda em determinadas áreas, podem aqui antecipar e querer podar o que a pessoa está dizendo no sentido de corrigi-la. Olha, não foi bem assim. Ou olha, você não está falando corretamente, tal qual, etc. Sob o fundamento de que a verdade deve ser trazida à tona. Uma verdade aqui de correspondência, verdade platônica, o objeto com o conceito, nem sempre é essa verdade. Às vezes há uma verdade do coração que vai combater duramente uma verdade racional ou uma verdade de um prejuízo, uma verdade estética. E por que a verdade do coração seria maior ou menor do que a outra? Menos ou mais válida do que a outra. Nunca viram um confronto dessa natureza? A mãe, você diz para a mãe, seu filho mente. A mãe diz, pois o meu coração diz que ele fala a verdade. E agora? Racionalmente ele está mentindo, mas afetivamente a mãe diz, ele tem que mentir porque senão ele é massacrado. Então a mentira dele é a verdade que acolhe e previne e defende a vida do garoto. É uma mentira que é uma verdade. E entramos naqueles famosos parafusos sem fim. Quando uma dessas questões for importante e determinante, nós teremos que fazer os dados divisórios, tomar essas questões e ver o que será feito delas. No caso aqui dele com a Ellen, é muito importante acolher o que o Rogers nos disse. Seja isso como ele colocou ou não. Acolher não quer dizer concordo com você, não quer dizer foi assim que aconteceu. Acolher quer dizer eu recebo em minhas mãos isso que você me passa. Estou com você nisso que você me passa. Vamos ver agora para onde caminhamos com isso? Esse é o acolhimento. Acolhimento que Rogers pegava e que com ele funcionaria bem neste contexto. Um procedimento clínico que ele fazia e que neste caso funcionaria muito bem com ele. Com todos os cuidados que nós temos na filosofia clínica, evidente, não é? Ah, bom, ele tem páginas aqui belíssimas, mas nós precisamos manter o foco no assunto por questão de tempo. Vejam aqui os elementos em torno da morte. Ele diz: ao fim da vida. Talvez lhe surpreenda o fato de, na minha idade, eu pensar muito pouco sobre a morte. O interesse generalizado por esse assunto me causa surpresa. Há 10 ou 15 anos atrás, eu tinha certeza de que a morte representava o fim de tudo. Eu ainda encaro essa perspectiva como a mais provável, e, no entanto, não me parece trágica ou terrível. Tenho sido capaz de viver, não de modo total, mas com um grau de plenitude bastante satisfatório. E me parece natural que minha vida chegue a um fim. Eu já atingi nas outras pessoas um certo grau de imortalidade. Já disse algumas vezes que psicologicamente eu tenho filhos e filhas vigorosos em todo o mundo. Acredito também que as ideias, as maneiras de viver que eu e outros ajudamos a desenvolver continuarão, pelo menos por algum tempo. Se eu, como indivíduo, acabar por completo, haverá aspectos meus que ainda viverão sob várias formas de desenvolvimento, o que não deixa de ser uma perspectiva agradável. Olhem o conceito que Rogers elabora a partir desses elementos em torno da morte, ou seja, alguém que provavelmente viveria para sempre. Antes de eu ler o que vem agora, eu vou parar o gravador para ouvir os senhores, tá bom? Bom, Carl Rogers, num jeito de ser, capa muito bonita que tem essa obra aqui, ele nos coloca uma atualização. Vejam o que vem agora. Ele escreve em 1979. Nessa época, ele fala que a mudança, a dor, o luto, tudo isso estava na vida dele marcando uma presença muito profunda. Ou seja, um terapeuta vivendo um dos processos mais difíceis da vida dele. O que fez esse colega? O que fez esse terapeuta de uma área próxima nossa, ainda que a área dele fosse a psicologia, uma área próxima nossa? O que fez ele no momento de maior penúria? Utilizou com ele as coisas que ele informava? Para onde ele foi? O que ele fez? Ele mesmo vai nos descrever isso. E observem, os senhores, como vocês funcionam. Não é? Alguns de vocês, quando passam por crises tremendas existenciais, fazem um misto, usam medicação, filosofia clínica e um pouco de religiosidade. Ok, é seu modo de fazer as coisas. Outro não. Outro esquece que fez filosofia clínica, esquece, por exemplo, outros elementos e vai direto para a medicação. Outro vai para outra coisa. Nenhuma forma é menor, melhor ou maior que a outra, mas é o seu testemunho diante das coisas, ok? Vamos ver o Rogers. Nos 18 meses que antecederam a morte da minha mulher, em março de 1989, houve uma série de experiências em que Ellen, eu e alguns amigos estivemos envolvidos. Estas experiências mudaram decididamente minhas concepções e meus sentimentos sobre a morte e a continuação do espírito. Foram experiências intensamente pessoais e algum dia escreverei mais detalhadamente sobre elas. Por ora, posso apenas esboçá-las. A história que se segue se refere sobretudo a Ellen, mas eu focarei a minha vivência dessa experiência. Vamos lá então. Ellen era uma pessoa cética em relação a fenômenos psíquicos e à imortalidade, mas fomos convidados a visitar uma médium honesta, que não cobrava. Que não cobraria sua irmã já falecida, envolvendo fatos de que a médium não poderia ter conhecimento. As mensagens eram extraordinariamente convincentes e vieram através das batidas de uma sólida mesa que soletrava as palavras. Mais tarde, quando a médium veio à minha casa e minha própria mesa soletrou mensagens em nossa sala de estar, só me restava ceder diante de uma experiência incrível. E certamente não fraudulenta. Ellen teve ainda algumas visões e sonhos com pessoas de sua família, o que a fez pensar cada vez mais que seria bem recebida do outro lado. Ele botou do outro lado, entre aspas. Quando a morte estava mais próxima, ela viu figuras malignas e o próprio diabo rondando sua cama no hospital. Mas quando um amigo sugeriu que estas talvez fossem criações de sua mente, Ellen mandou-os embora, dizendo ao diabo que ele havia cometido um erro ao vir, pois não iria embora com ele. E ele não voltou a aparecer. Ainda nestes últimos dias, Ellen viu uma luz branca e inspiradora que se aproximou dela, levantou-a da cama e a deitou novamente. Como eu já disse, nesses últimos anos a distância entre nós crescera muito. Por isso que eu li aquela outra parte para vocês entenderem o que ele estava dizendo aqui, né? Queria cuidar dela, mas não tinha mais certeza de que a amava. Um dia, quando ela estava muito perto de morrer, eu senti uma agitação interna que eu não podia entender. Quando eu fui ao hospital para lhe dar o jantar, como fazia sempre, eu me vi de repente dizendo a ela que a havia amado muito. Que ela significava muito para mim e que ela havia contribuído imensamente para manter a nossa longa união. Eu senti que já havia dito todas essas coisas para ela antes, mas naquela noite tiveram uma intensidade e sinceridade que eu nunca havia dito antes. Disse-lhe que se não se sentisse obrigada a viver, que tudo estava bem com sua família e que ela devia se sentir livre. Para viver ou para morrer como ela desejasse. Disse também que eu esperava que a luz branca voltasse naquela noite. Evidentemente, eu a estava libertando da ideia de que deveria viver para os outros. Mais tarde, eu soube que, quando a deixei, ela chamou as enfermeiras daquele andar, agradeceu-lhes por tudo o que havia feito por ela e lhes disse que ia morrer. Pela manhã, ela estava em coma e, na manhã seguinte, morreu em paz, enquanto sua filha segurava-lhe a mão diante de mim e de muitos amigos. Naquela noite, alguns amigos tiveram uma sessão com aquela médium. Logo entraram em contato com Ellen, que respondeu a algumas perguntas. Ela havia ouvido tudo o que se dissera enquanto estava em coma. Ela havia visto a luz branca e espíritos vindo em direção a ela. Estava em contato com sua família. Ela tinha agora o aspecto de uma mulher jovem. Sua morte havia sido pacífica e indolor. Todas essas experiências que estou mais sugerindo do que propriamente descrevendo neste capítulo tornaram-me muito mais aberto à hipótese da continuação do espírito humano, coisa que jamais acreditei ser possível. Essas experiências provocaram em mim um grande interesse por todo tipo de fenômenos paranormais, modificaram completamente minha concepção do processo da morte. Agora, considero possível que cada um de nós seja uma essência espiritual contínua, que se mantém através dos tempos e que ocasionalmente se encarna no corpo humano. É óbvio que todas essas considerações contrastam frontalmente com algumas passagens deste capítulo escrito há apenas 2 anos atrás. Ele disse que mesmo com a morte dela, ele vai trabalhar, okay? Que foi um grande alívio na vida dele. Ele já recebia aqui convites de workshops de todo lugar, Venezuela, Europa, Roma, Paris, Long Island, Princeton, Polônia, Nova York, ele descreve aqui, e ele vai trabalhar e isso ajuda muito. Mas viram como ele vai trabalhar agora? Olhem, isso aqui não é uma aula sobre religiosidade e paranormalidade, ok? Nem vou entrar no mérito da questão se existe isso ou não, nem nos compete essa discussão aqui. O que nós estamos vendo é a estrutura de pensamento de um homem, os procedimentos clínicos para ele, que ele adotou com ele. Vejam que então, durante os últimos meses da vida da esposa, ele mergulha com ela nessa experiência. Ele faz com ela o que ele diz que é para fazermos nos escritos dele, com as pessoas. Ele a acolhe. Okay? Ele que não acreditava em nada e questionava até a existência depois, ele acolhe a esposa. Ele a recebe. Não se trata de concordar ou discordar. E ele vivencia com ela esses momentos que para ele foram tremendos, tremendos, tremendos. E ele continua descrevendo aqui. É muito bonito essas páginas seguintes aqui. E recomendo a leitura para vocês, o que ele descreve e como termina depois essa parte com a emoção profunda que ele tem na alma e no coração dele. Bem, eu tenho só mais 2 partes. Da obra de Rogers para trabalharmos hoje. Primeiro, vejam, Rogers nos mostra que ele desenvolve uma teoria toda de escuta, muito bonita, de alteridade, de acolhimento ao outro, e que aos poucos, ele, pela historiografia dele, começa a utilizar com ele o que ele ensinava aos outros. Por um caminho muito difícil, muito sofrido, não é? Ele abre mão do controle, tanto no que concerne a ele mesmo quanto aos outros, e também nessa questão da esposa, que ele amava. E ele leva isso a um grau tal que até a esposa, vocês viram, né? Tem momentos de ódio com ele já no final da vida, mas ele não recua disso. Ele se mantém fiel ao princípio de escuta, acolhimento e não controle, ok? Devolvendo à pessoa o desígnio e o caminho da vida dela, seja como for. Ele coloca elementos aqui muito contundentes do ponto de vista ético, moral, médico e também filosófico-clínico questionável, okay? Sobre isso da esposa dele no final da vida dela. Agora, não nos compete aqui julgar o que ele estava fazendo, nos compete, como filósofos clínicos, procurar compreender, aprofundar e saber esses submodos que ele utilizou com ele e com ela. Ao final do livro, eu vou ao final, mas depois eu precisarei voltar a uma parte anterior. O Rogers nos brinda com um presente extraordinário, muito bonito, de um homem que aprendeu também por seu trabalho, mas vejam como ele mostra, eu li para vocês há pouco, não é? O caminho dele para de fato conseguir amar o outro, acolher o outro, e ele passou tantas dificuldades nessa vida. Olha o que ele nos coloca ao final da obra dele sobre as pessoas do amanhã. Ele estava falando de nós e daqueles que vêm logo adiante de nós. Como vocês imaginam se a gente perguntasse, olha, nós vivemos uma época tão diferente do Rogers, né? Isso era um submodo poderoso para ele. A estrutura de pensamento dele tinha na busca um dos mais poderosos procedimentos clínicos. Então ele, ao fazer isso, não era simplesmente um exercício de futurologia, uma mera abstração. Era um modo de viver o mundo, olhando os jardins que se anunciavam. Olhem as páginas, que coisa mais linda que ele coloca aqui. São ao todo 12 características, ok? Depois ele questiona, ele vai dizer se uma pessoa como essa que ele descreve, com essas características, será capaz de viver a esse futuro. E ele termina com parágrafos lindíssimos, a partir de uma visão extremamente otimista. Olha o que escreveu Rogers. Essa pessoa que provavelmente, se nós ajudarmos a nascer para um futuro próximo, na visão de Rogers, ela será uma pessoa que terá abertura. Segundo ele, essas pessoas possuem uma abertura para o mundo, tanto interior quanto exterior. Elas são abertas à experiência, às novas maneiras de ver, às novas maneiras de ser, às novas maneiras e conceitos. Ele diz que essas pessoas terão um desejo muito profundo de autenticidade. Vão valorizar a comunicação como uma maneira de dizer as coisas como elas são e rejeitarão a hipocrisia, a falsidade, a ambiguidade que estão na cultura. Serão abertas em sua vida sexual, por exemplo, ao invés de levarem uma vida clandestina ou dupla. 3. Ceticismo em relação à ciência e à tecnologia. Eles têm uma profunda desconfiança em relação à ciência e à tecnologia atuais, usadas para conquistar o mundo da natureza e controlar o mundo humano. Lembrem da época em que ele fala isto, ok? Na década de 70, início da década de 80. Desejo de inteireza. Estas pessoas não gostarão de viver num mundo dividido em compartimentos: corpo e mente, saúde e doença, intelecto e sensação, ciência e senso comum, indivíduo e grupo, sanidade e insanidade, trabalho e lazer. Lutarão pela totalidade da vida e onde o pensamento, o sentimento, a energia física, psíquica, térmica estejam integrados à experiência. Há quase 40 anos ele escreveu isso. Desejo de intimidade, em busca de novas formas de aproximação de intimidade, com objetivos partilhados. Pessoas em processo, profundamente conscientes de que a mudança é uma das certezas da vida. Então, estarão sempre em processo, sempre mudando. 7. Dedicação. Estas pessoas dedicar-se-ão umas às outras. Estarão ansiosas por ajudá-las, sempre que seja necessário. atitude em relação à natureza, sempre próximas à natureza, anti-institucional. Estas pessoas terão antipatia por qualquer tipo de instituição altamente estruturada. Autoridade interna, confiarão em sua própria experiência e desconfiarão da autoridade externa. 11. A irrelevância dos bens materiais. Serão basicamente indiferentes ao conforto e às recompensas materiais. 12. Último, anseio pelo espiritual. As pessoas do futuro, escreveu Rogers, serão indagadoras. Vão querer encontrar um sentido e um objetivo para a vida que transcendam o individual. Algumas serão iniciadas em cultos, mas a maioria delas está examinando todos os caminhos através dos quais a humanidade tem encontrado valores e forças que ultrapassam o individual. E aí ele vai citar vários desses guias, desses mestres, desses tutores, como Mahatma Gandhi, Luther King e outros. Eliade Chardin, etc. Ele termina a obra dele dessa forma. Não há mais tempo para a gente entrar numa carta que ele... Desculpa. Numa carta que ele vai comentar aqui, na qual ele... Uma pessoa escreve para ele dizendo que começou a se perder. E Rogers faz uma análise muito bonita, mas rogeriana e não filosófico-clínica desses propostos, ok? Por questão de tempo, nós vamos ler apenas um trecho e vamos fazer apenas uma breve visão de como o Rogers vai interpretar pela teoria que ele construiu isso. Importante para que vocês considerem as diferenciações que há entre a filosofia clínica e o elemento rogeriano. Se há dados de aproximação, também há vários dados de diferença, ok? Sempre lembrando do respeito, né, pessoal? São escolas diferentes. Não se trata de uma ser melhor ou pior em relação à outra. Caro Dr. Rogers, escreveu essa pessoa a ele, não sei como explicar quem sou ou por que estou lhe escrevendo. Sei que gostaria de dizer que acabo de ler seu livro Tornar-se Pessoa, que me causou uma forte impressão. Aí descreve como chegou até ele e diz: acho que comecei a me perder quando estava na escola secundária. Sempre quis me dedicar a um trabalho em que pudesse ajudar as pessoas, mas minha família se opôs e achei que ela tinha razão. As coisas correram calmamente para todos durante 4 ou 5 anos, até cerca de 2 anos atrás. Conheci um rapaz que considerava ideal. Então, há mais ou menos 1 ano atrás, reparei atentamente em nós e percebi que era tudo o que ele queria que eu fosse e nada do que eu era. Sempre fui muito emotiva e sensível. Nunca fui capaz de expressar e identificar meus sentimentos. Meu namorado iria dizer que eu estava simplesmente louco ou feliz, e eu iria concordar e deixar por isso mesmo. Então, quando reparei realmente em nós, percebi que estava irritada, porque não estava expressando minhas verdadeiras emoções. Rompi o relacionamento delicadamente e tentei descobrir onde estavam os pedaços que eu havia perdido. Depois de passar alguns meses procurando, descobri que havia muito mais pedaços do que eu poderia lidar e não sabia nem mesmo como separá-los. Em filosofia clínica, aparentemente essa pessoa nos descreve aquele procedimento clínico, divisão, na forma de fragmentação. A pessoa se compartimenta ou se pulveriza em vários segmentos. Alguns dizem, nem sei contar em quantos pedaços, etc. Mas lembram, aparentemente. Okay? Como será que Rogers vê e entende e analisa questões assim? Será que da mesma forma que na filosofia clínica? Ele fala: eu estava me perdendo, as suas próprias experiências e seus significados estavam sendo negados, e ela estava desenvolvendo um eu diferente do eu real, que estava se tornando cada vez mais desconhecido por ela. Minha experiência me indicou o trabalho ao qual eu queria me dedicar, mas minha família mostrou-me que eu não podia confiar em meus próprios sentimentos. Ele reproduz o que essa pessoa diz. E aí ele analisa, ele diz: essa frase mostra como se constrói um falso conceito do eu. Por ter aceito os significados que seus pais atribuíam à sua experiência, ela começou a desacreditar de sua própria experiência organísmica. Dificilmente ela teria introjetado os valores de seus pais referentes a esse aspecto se não tivesse tido uma longa experiência anterior de introjeção dos valores paternos. Como desacreditava cada vez mais de sua própria experiência, seu sentimento de valor pessoal diminuiu constantemente, até o momento em que praticamente não se valeu mais de sua experiência própria ou dela mesma. Esta é uma leitura clássica psicoanalítica, ok? Não encontra fundamento em filosofia clínica. Eu não tenho como fundamentar algo dessa natureza com os dados da historicidade que nos chegam em filosofia clínica. Agora, por favor, considere, não estou dizendo Rogers estava errado e a filosofia clínica, nada disso, por favor. Ok? São escolas diferentes. A abordagem dele é esta. Ele imagina que é assim, com uma base consistente psicoanalítica. Em filosofia clínica, não. A pessoa pode negar a própria experiência e acolher a experiência dos pais e ela ser até mais válida que a experiência da pessoa. Ainda que a própria experiência da pessoa tenha muito mais a ver com ela mesma. Uma coisa não quer dizer, não necessariamente quer dizer que seja assim, ok? Há muitos elementos, a vida é muito ampla, não é? Vocês sabem, às vezes, numa conferência eu digo, olha, um tapa que deu no rosto da filha não deixou mácula alguma. E alguns dizem, como que não? Imagina se um pai que a filha ama dá um tapa no rosto dela, ela não vai deixar mácula na pessoa? Deixa assim. E eu digo, qual é o fundamento da sua afirmação? Alguns dizem, qual é o fundamento da sua? O senhor disse, não vai deixar mácula de si. Você prestou atenção ao que eu disse lá no início? Eu disse, muitas vezes não deixará mácula alguma no rosto da pessoa. Se a pessoa tem um outro dado de semiose para caracterizar a agressão, e agressão familiar ou afetiva, por exemplo, uma palavra que dói mais do que 10 mil tapas, pronto, uma palavra que o pai ou a mãe disse ou deixou de dizer, para essa pessoa pode ter ofendido muito mais. A filosofia clínica, ela vai quebrar certos moldes, ou seja, ela é diferente, por favor, diferente, tá? Por questão de tempo, não há como a gente seguir aqui. Mas é uma análise muito bonita que ele vai fazer. Vamos mais um pouquinho, mais alguns minutos. Eu não posso sortear este livro porque ele não é meu. Senão sortearei entre os senhores. Vamos mais um pouquinho aqui, por favor, depois a gente. Nesse caso clínico que estamos vendo aqui. Aí ela diz, as coisas correram calmamente para todos. E o Carl Rogers pega esse dado e diz, que afirmação reveladora. Claro que as coisas estavam bem para aqueles que ela estava tentando agradar. Esse falso eu era exatamente o que eles queriam. Somente dentro dela mesma, em algum nível profundo e desconhecido, é que existia um vago mal-estar. Vejam, pessoal. Mas isso é assim em filosofia clínica. Eu posso abrir mão daquilo que eu sou e me tornar o que os outros querem que eu seja. E posso me achar muito mais nisso do que jamais me achei sendo o que de fato eu era. Isso pode acontecer. Cada estrutura de pensamento é única. Algumas se estruturam e se moldam dessa forma. Outras dificilmente vão se moldar. Eu só não posso afirmar antes da experiência que isso acontecerá dessa forma, porque daí eu inviabilizo o que vai acontecer. Eu era tudo o que ele queria que eu fosse. Aqui novamente ela estava se negando a tomar contato com toda a sua experiência própria, até o ponto que nem tinha mais realmente um eu e tentava ser alguém que outra pessoa desejava. Finalmente, meu organismo rebelou-se e tentei encontrar-me, mas não pude sem ajuda. Por que finalmente rebelou-se e prestou atenção ao seu relacionamento com o namorado? Só se pode atribuir essa revolta a tendência à realização que havia sido suprimida por tanto tempo, mas que finalmente manifestou-se. Ou seja, é assim como Roger entende, como ele coloca dentro da teoria e do mundo dele. Agora estou descobrindo minhas experiências, algumas ruins, segundo a sociedade, os pais, o namorado, mas todas boas para mim. O centro de avaliação, que anteriormente estava com meus pais, meu namorado, os outros, agora está sendo recuperado por ela. É ela quem decide o valor de sua experiência. Ela é o centro do processo de avaliação e as experiências são fornecidas por suas próprias sensações. Este modo de ver o mundo não encontra paralelo apenas em Rogers. Muitos filósofos daquela época colaboram com essa opinião de autonomia e independência num retorno a um eu constitutivo da pessoa. Mas considerem que, algumas décadas depois, esse retorno a um eu pode ser um amálgama do meu eu a certas coisas que podem ser mostradas, que são diferentes deste meu eu, mas que podem fazer mais sentido ou ser mais condizentes com uma época, com um contexto. Não necessariamente nenhuma coisa nem outra. Somos pesquisadores. Estamos interessados em ver se será assim como Rogers colocou ou se pode ser de uma outra maneira, de uma outra forma. Bem, vocês podem depois baixar o livro. Eu recomendo esse caso clínico que ele descreve a seguir, que é A Caverna, uma experiência em terapia. Muito interessante também, como o Rogers coloca. Na aula de hoje, eu procurei mostrar para vocês, primeiro, como esse terapeuta utilizou com ele, no caso dele, os procedimentos de acordo com a teoria que ele construiu. E chamei vocês para um aspecto comparativo no qual, como nós utilizamos conosco os procedimentos clínicos, diante dos nossos dilemas, diante dos nossos conflitos. No sentido de observarmos e procurarmos desenvolver isso segundo as nossas características da nossa caminhada. E então trouxe a Ellen, servindo de passagem, não é? Dele na interseção com a pessoa e, por fim, um brevíssimo relato de um caso clínico dele com uma pessoa que lhe manda uma carta. Tivemos aí, então, esses vários momentos. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui.